Você está ouvindo Feijoada Completa.
Até ficar com dó de mim.
Você está no Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, o e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Eu, Edson Júnior, estou com você até as 11 da manhã. E a gente está ouvindo ao fundo aí Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, essa canção intitulada Bastidores. É essa música que foi composta pelo Chico Buarque especialmente para o Calbi Peixoto. Me pintei, cantei. Pois é, Calbi Peixoto foi mais um artista brasileiro. Aliás, nós perdemos alguns nomes importantes, não só da música, como no cinema, enfim, né? 2016 já foi um ano que trouxe algumas perdas aí importantes, né, para tristes, né, para nossa arte. E no caso, Calbi Peixoto foi uma dessas perdas, né? Ele faleceu no mês de maio deste ano. E um grande cantor, enfim, teve uma carreira sólida, muito interessante. Fazia de tudo, né? Cantava de tudo, era um crooner a princípio, né? Depois acabou se estabelecendo como um artista com várias possibilidades vocais, aprendeu muita coisa e deixou uma escola de canto realmente. Calbi Peixoto, uma voz impressionante, e realmente é mais uma perda aí que nós tivemos nesse ano de 2016, que foi bem triste, mas enfim, né, deixou um legado aí muito importante para a história da nossa música.
Voltei correndo na chuva, voltei para me certificar.
Bom, nós continuamos lembrando os principais temas que nós tratamos aqui no Feijoada Completa neste ano de 2016, no primeiro semestre, né? Esse primeiro semestre de 2016. Outro tema importante que nós tratamos, né, foi o tema dos maus tratos aos animais. A Câmara fechou nesse primeiro semestre o relatório, né, da CPI que investigou a questão dos maus tratos a animais. E nós, então, né, estivemos aí tratando desse tema, né, estivemos acompanhando esse trabalho dessa CPI, muitas investigações importantes sobre questão de maus tratos de várias maneiras, né, inclusive alguns até institucionais, quando se fala, por exemplo, de maus tratos a animais por alguns centros de zoonose pelo país afora, né, então muitas questões sendo investigadas. O relatório foi do deputado Ricardo Trípoli, ele que é do PSDB de São Paulo, e nós conversamos com ele logo depois da conclusão, né, do relatório dessa CPI, para poder ele falar um pouco para a gente sobre a linha de investigação, sobre o que foi a conclusão dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos acompanhar novamente então a entrevista que fizemos com o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo.
Pois é, deputado, enfim... acabou, no final das contas, do trabalho da CPI sendo retirada a questão aí das vaquejadas e rodeios. Que avaliação o senhor faz aí dessa retirada específica e que avaliação o senhor faz dos trabalhos da CPI como um todo?
Olha, primeiro, a retirada não houve, porque a CPI encerrou os seus trabalhos no ano passado. Uhum. E ela não poderia ter continuado esse ano se não fosse aprovado em plenário o início de uma CPI, porque você inicia um novo ano legislativo. Sim. Tanto que eu estou recorrendo dessas medidas de emendas supressivas que foram feitas para retirar do nosso relatório a questão das vaquejadas, dos rodeios, dos maus tratos aos nossos animais. O relatório é extremamente conciso, é um relatório que demandou muitas audiências públicas, inclusive algumas externas, fora da Câmara Federal, e que apurou de boa forma a questão dos maus tratos dos animais. Nós tivemos um relatório onde foram ouvidas pessoas que concordam, mas pessoas que não concordam com maus tratos aos animais, tanto os animais domésticos como os animais silvestres, os chamados exóticos, que são os animais que são importados, que vêm de fora do Brasil. Essa é uma demanda que a população brasileira exige há tantos anos e nós conseguimos. O nosso relatório, o meu relatório, ele é extremamente importante porque ele dá ali recomendações, por exemplo, aos zoológicos que façam uma readaptação para que os animais possam ter um habitat semelhante ao habitat natural. Nós temos, além das recomendações, solicitação ao presidente da Câmara para que coloque em votação projetos, propostas, como aquele que termina com animais em circos, o Código Nacional de Proteção Animal, enfim, várias iniciativas legislativas que estão prontas para a ordem do dia e que precisam, obviamente, do aval do presidente da Câmara para que sejam submetidos e deliberados em plenário. Uhum. E, por último, a solicitação ao Ministério Público Federal para que proceda, junto à Polícia Federal, o indiciamento de vários crimes que foram informados à CPI de maus tratos aos animais, como aquele, por exemplo, do policial militar da Bahia, que, não se conformando com o animal de um determinado vizinho, ele resolve executar um cãozinho na frente da proprietária e da filha dessa pessoa. Como também o caso lá de Belém do Pará, onde o prefeito resolve fazer um controle populacional de cães e gatos, pagando R$10 uma fêmea, R$5 um macho, amarrando as patas do animal, o focinho do animal e jogando perto de uma ilha lá de Marajó. Enfim, são vários casos que foram ocorrendo e que nós incluímos no nosso relatório. O relatório foi aprovado na íntegra no final do ano passado por unanimidade de todos que estavam presentes à nossa comissão parlamentar de inquérito, que apurou e fez, obviamente, a sua parte no que diz respeito a mostrar seus animais.
Pois é, a gente ouviu o depoimento do deputado Giovanni Cherini falando, inclusive, fazendo uma comparação de luta de boxe com rodeio, onde ele dizia que se proibiu o rodeio, teria que proibir também a luta de boxe. Como é que o senhor já tem algum projeto para proibir luta de boxe, deputado?
Não, a luta de boxe, você quer ou não participar dela. É um desejo unilateral seu. Você pode dizer, eu quero ser um lutador de boxe, e você vai à luta de boxe, à luta livre, essas outras lutas que tem por aí, é uma determinação sua. Na questão do animal, não. Uhum. O animal não tem direito a uma escolha. Ele precisa ter um tutor, alguém que observe e analise o que ele deveria fazer. Eu acho que essa é a grande diferença que existe hoje.
Uhum.
Então, eu acho que esse exemplo não cabe na questão dos maus-tratos aos animais.
Pois é. Na questão dos rodeios e vaquejadas especificamente, quais são as principais questões aí colocadas, as principais denúncias, enfim, em relação a esse aspecto? Existe como compatibilizar, deputado, a questão do rodeio, da vaquejada com o bem-estar animal? Quer dizer, é possível? Porque aí se fala, mas tem a questão dos empregos, tem uma série de outros elementos que estão agregados nisso aí, evidentemente. A gente, óbvio, não pode fechar os olhos para isso, mas, por outro lado, existe essa questão, né? Que como é que o animal, imagino eu que para jogar o peão para cima, ele tem que estar bastante enfurecido, né?
Olha, a sua pergunta é muito boa. Eu te dou um exemplo. Uma das pessoas ouvidas na CPI foi exatamente um dos grandes elaboradores dos rodeios na região de São Paulo, que é a região de Barreiros.
Uhum.
Uma pessoa que está experimentada com rodeios há muitos anos. E eu fiz uma única pergunta a ele, que é a seguinte: se nós fizermos um rodeio, aonde você não tenha um show de um artista, você não tenha bebida alcoólica, você não tenha música, você não tem venda de animais, você leva público para esse evento? Ele disse, não. Ele acha que isso é uma condição que não vai favorecer a ele de jeito nenhum. Ou seja, uma demonstração inequívoca que o rodeio mesmo, o fato do animal pular, saltar, é o que menos importa numa atração, num evento desse.
Uhum.
Então fica demonstrado que outra coisa, um animal, ele não foi criado na natureza para saltar 1,5 metros, 2 metros de altura. Se não tiver o sêmen que aperta os órgãos genitais do animal, ele não vai pular. Os veterinários, professores da Universidade de São Paulo, da UNESP, da Unicamp, de outras universidades que lá estiveram, demonstraram de forma inequívoca que esses casos existem maus-tratos. Agora, você pode fazer uma feira livre de venda de animais, de procriação de animais, concurso do animal, o melhor animal, o melhor reprodutor. Isso não tem nenhum problema. Uhum. Os saltos ornamentais com animais também é saudável. Veja bem, não é uma posição, como eles tentam nos colocar, de antagonismo a qualquer tipo de atividade de criação animal. É a forma, é a maneira ultrapassada como eles ainda pretendem lidar com a questão dos animais.
Uhum. Que é um problema que não é só no Brasil, né? A Espanha também tem feito uma discussão muito forte nessa questão da tourada, né, deputado? E há exatamente essas resistências também, mas por outro lado há também um mais crescente movimento de defesa animal também na Espanha, né?
Você veja bem, a Espanha, por exemplo, como você deu o exemplo, e Portugal, em vários estados desses países, já está proibido a figura da tourada.
Uhum.
Então, aquela festa de São Firmino, por exemplo, da Espanha, ela vem minguando a cada ano, porque as pessoas já não aceitam mais esse tipo de atividade. Se as pessoas querem correr na rua, e se você quiser saltar, existe o chamado touro mecânico, que você monta um equipamento onde a pessoa simula como se estivesse em cima de um animal. Mas por que você não busca essa atividade, que é muito mais saudável do que a outra, que você obviamente vai acabar, muitas vezes, trucidando um animal? Você pega alguns filmes que nós assistimos na CPI, as pessoas ficam horrorizadas. É só você passar para o público esses filmes e dizer, olha, você concorda com isso? Né? A tal da vaquejada que é feita, o animal vai sendo extirpado aos poucos, né? É a pata, é o rabo, e vão matando o animal, que ele leva umas 3, 4 horas para morrer. Não é justo isso, não é correto isso, é desumano da nossa parte. Portanto, a CPI cumpriu o seu papel de apresentar à sociedade aquilo que ela espera. Alguém que, obviamente, restabeleça, pelo menos, o direito desses animais.
Deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela participação. Ele que é relator da CPI dos Maus Tratos aos Animais. CPI que foi aí, fez um trabalho de investigação e apuração sobre essa questão no país por um período de 6 meses. Deputado, muito obrigado pela participação. Um grande abraço e espero contar com o senhor em outras oportunidades.
Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Está aí, portanto, a participação do deputado Ricardo Trípoli tratando aí da questão dos maus-tratos a animais, a CPI que concluiu esse trabalho, fez algumas recomendações, enfim. E, inclusive, com uma polêmica muito grande, que é a questão das vaquejadas, dos rodeios, né? Essas festas que são muito criticadas pelos defensores dos animais como festas que promovem maus-tratos a animais. Então, o deputado Ricardo Trípoli, bastante enfático aí na sua defesa de que essas festas deveriam ser proibidas, ou enfim, deveria haver um tipo de fiscalização mais rigoroso a esse respeito, e enfim, muita polêmica gerada aí em torno dessa questão. Outro tema que nós tratamos aqui no Feijoada Completa durante o primeiro semestre foi o tema das doenças raras. Esse ano de 2016 foi um ano bissexto, né? Todo ano bissexto existe o dia 29 de fevereiro. Como o dia 29 de fevereiro é um dia raro, ele foi escolhido para ser, né, raro porque acontece, né, só de 4 em 4 anos, então ele foi escolhido para ser o dia das doenças raras, o dia de combate, né, de conscientização sobre as doenças raras. Sobre esse assunto, sobre essa questão de doenças raras, como está hoje o protocolo de tratamento para essas doenças pelo SUS, e outros assuntos referentes a essa questão, inclusive genética, que tem a ver com as doenças raras, a gente entrevistou a doutora Carolina Fischinger, ela que é médica geneticista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e falou com a gente a esse respeito. Então a gente vai ouvir de novo a entrevista que fizemos, portanto, com essa médica geneticista, a doutora Carolina Fischinger.
Doutora, enfim, né, grande parte das doenças raras, né, praticamente assim, uma parte muito significativa, tem origem genética. Né? O Brasil hoje está, em relação até ao número de profissionais que ele tem e aos centros de investigação sobre doenças genéticas, como é que nós podemos nos colocar no cenário mundial nesse aspecto, hein, doutora?
Então tá, então assim, ó, aproximadamente 80% das doenças raras têm uma causa genética, né? 20% são outras causas como infecciosas, imunológicas, né? Então, como eu sou geneticista, eu vou acabar enfatizando naturalmente a questão das doenças raras de causa genética,
uhum,
né?
Perfeito.
A questão do Brasil, a gente não tem um dado de incidência sobre o número de doenças genéticas e doenças raras, né? A gente tem dados epidemiológicos ainda um pouco escassos, né? Mas a gente sabe que a frequência deve correr como a frequência mundial, né? Em torno de 3 a 4% da população apresenta alguma doença rara, tá? Então, isso dá alguns milhões, né, de indivíduos no Brasil, né? Sem, muitas vezes sem um diagnóstico bem estabelecido ou com diagnósticos estabelecidos de forma errada, que é o que acontece em muitos casos. Tá?
Uhum, uhum.
Em 2014, foi publicada a portaria 199, em 30 de janeiro de 2014, que é a instituição da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, né?
Sim.
E nesse ano, então, foi publicada essa portaria e aprovada, então, a diretriz para atenção integral à pessoa com doença rara no âmbito do SUS. A questão que ainda está pendente é o cadastramento dos centros de atendimento de pacientes com doenças raras. Ele vem ocorrendo desde a implantação da portaria, ou seja, desde início de 2014, uns centros que já atendiam pacientes no âmbito do SUS com doenças raras iniciaram seu cadastramento para que os recursos financeiros pudessem ser alocados para esses centros e que o atendimento pudesse ser de forma global ao paciente, tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de tratamento, né?
Uhum.
E acolhimento muitas vezes, né? A questão é que até o momento não houve, né, os centros já se cadastraram, foram aprovados, alguns centros já estão aprovados no Brasil, em torno de 5 centros já aprovados, prontos para começar a trabalhar, mas não há ainda um incentivo financeiro de custeio para que esses centros possam atender pacientes com doenças raras no âmbito do SUS, né?
Sim.
Então a gente ainda está em 2000, estamos já há 2 anos da portaria, né? E as coisas não decolaram como a gente imaginava. Eu, como representante da Sociedade Brasileira de Genética, né? E lutando também para que isso ande de uma forma mais rápida, para que os pacientes possam ser melhor atendidos, a gente entende que as coisas ainda estão muito, muito lentas e muito paradas. Tá?
Pois é, uma das reclamações que se tem é que o número de protocolos já estabelecidos é muito pequeno se comparar ao universo das doenças raras existentes, né, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que muitas vezes os protocolos não são os mais adequados, como a utilização de alguns medicamentos. Por exemplo, o caso levantado pela deputada Mara Gabrilli de curativos para determinadas doenças de pele, que os estabelecidos pelo SUS não são os mais adequados para esse tipo de proteção. Como é que se pode, enfim, a sociedade pode pressionar o governo para mudar isso, hein, doutora?
A pressão e a portaria, ela só saiu por pressão das entidades civis e médicas, né?
Uhum.
Então, houve uma união das ONGs, dos pacientes, né? Que começamos a trabalhar em conjunto na pressão de que essa política pudesse ser implantada de uma forma mais ampla, né? E definida, então, como é que ia ser o custeio dela. Então, a política já saiu por pressão do terceiro setor, agregado, então, aos especialistas médicos da área, né?
Sim.
Atualmente, o que a gente tem feito, né? A gente continua pressionando, né? Para que esse custeio, esse incentivo financeiro para o custeio, que não é, a gente entende que ele não é barato, mas ele é muito mais barato você hoje fazer o diagnóstico precoce de uma doença rara do que o paciente ficar perambulando durante 15, 20 anos no SUS sem diagnóstico, fazendo exames inadequados, testes não indicados, né? Então, assim, no âmbito geral, o custo do atendimento do paciente é muito mais alto quando a gente não faz o diagnóstico dele.
Uhum.
Né? Então, o governo também tem que pensar nisso, porque quando saiu a política de doenças raras, o objetivo era encurtar o tempo de diagnóstico e poder oferecer o melhor tratamento possível dentro da nossa realidade, né? Tanto financeira, e poder também construir os protocolos de atendimento aos pacientes. Só que a gente só pode fazer isso no momento em que a gente conhece isso, quando a gente conhece o diagnóstico, né?
Sim, sim.
Então, Os protocolos de atendimento são fundamentais para que eles sejam baseados em evidência médica, né? E a gente sabe hoje que eles diminuem o custo de uma forma geral, porque é uma organização da vida do paciente, a gente não dispersa o atendimento, não dispersa o tratamento, né? E ele fica, ele é eficaz, né? Mesmo tendo um custo elevado, ele é eficaz. E de benefício enorme para essas famílias que sofrem muito assim, com atraso de diagnóstico e a escassez de tratamento disponível,
pois,
né? que muitas vezes já são inerentes da própria doença.
Sem dúvida. Né? Agora, doutora, em relação à questão da pesquisa, quer dizer, se nós temos um diagnóstico, para ter um diagnóstico mais preciso, a gente precisa ter pesquisa, e pesquisa passa necessariamente pela participação das escolas de medicina, das universidades. Como é que hoje nós estamos em termos de pesquisa genética no país, levando em consideração o papel das escolas, das grandes escolas de medicina, das principais universidades brasileiras? Na sua opinião, estão correspondendo, estão desfazendo as descobertas? Enfim, como a senhora vê esse quadro?
O seu questionamento é bastante pertinente. A gente tem dois aspectos, um aspecto que é o educacional e outro aspecto que é o da pesquisa, né? O aspecto educacional, que é treinar o médico e o profissional da saúde a reconhecer o paciente com doença rara, poder fazer o diagnóstico, poder fazer a suspeição clínica e enviar para um centro de diagnóstico, já começa o problema por aí, né? Hoje as escolas médicas têm disciplinas de genética, mas elas são muito simplórias ainda, muito baseadas em laboratório e pouco baseadas na avaliação clínica do doente com suspeita de doença genética ou com doença rara. O treinamento na assistência básica, então, é menor ainda, né? É como se o paciente não existisse, como se estudo não existisse, né? Então, assim, a gente sabe que tem um longo caminho a ser percorrido, inicialmente no ensino, na educação da classe médica e de profissionais da saúde, no reconhecimento, né, dessas doenças, para o encaminhamento, para o diagnóstico o mais precoce possível, né, em centros especializados.
Uhum.
E aí tem uma segunda parte, que é a parte da pesquisa, né, que o Brasil possa desenvolver novas tecnologias que possa ajudar também no tratamento. A gente tem muitos pesquisadores de renome no Brasil que trabalham com doenças raras, né? E a gente tem essa função de trazer algumas pesquisas que já estão em andamento no exterior. Isso é o nosso papel, de certa forma. Mas também poder, aqui no Brasil, desenvolver novas tecnologias, né? Nós somos muito inteligentes e temos ideias muito boas, né? Para o tratamento dessas doenças. Alguns centros tem fomento financeiro para pesquisa, mas a gente sabe que precisa ainda muito mais.
Uhum. Muito bem. Doutora Carolina Fischinger Moura, que é do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, do Serviço de Genética Médica do Hospital, e médica geneticista. Doutora Carolina, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, por estar conosco aqui, dando essas informações muito importantes para o nosso ouvinte. E eu quero ter certeza de contar com a senhora em outras oportunidades para a gente conversar sobre esse e outros temas ligados à área de genética. Muito obrigado e um grande abraço.
Muito obrigada.
Está aí a participação da doutora Carolina Fischinger conversando com a gente, falando aí sobre esse trabalho em relação às doenças raras e todas as questões que envolvem aí, né? Lembrando que este ano nós tivemos aí o dia 29 de fevereiro, é o dia de conscientização sobre as doenças raras. E houve um seminário, inclusive, na Câmara dos Deputados, com a participação de especialistas, com a participação de pais e pessoas que são afetadas por doenças raras. Enfim, foi um seminário bastante interessante, e a doutora Carolina Fischinger falando aí pra gente sobre esse tema tão importante. Bom, vamos fechar o bloco com música. Agora a gente vai ouvir Calbi Peixoto. A gente abriu o bloco tocando aí um trechinho de Bastidores. Agora vamos ouvir um pouquinho do Calbi Peixoto cantando jazz. Exatamente. Essa canção que foi gravada no início dos anos 60, é bem antiga, chamada A Foggy Day. É um tema clássico do jazz, na voz do grande Calbi Peixoto. Vocês vão ver que versatilidade que esse cidadão tem para cantar. Sensacional. Calbi Peixoto, A Foggy Day, recordando aí o saudoso Calbi Peixoto que nos deixou esse ano. Vamos ouvir.
A foggy day in London town had me low and had me down. I feel the morning with much alarm. British Museum had lost its charm.
how long I wonder could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. Foggy day in London town had me low and had me down. I view the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wonder could this thing last? But the age of miracles had passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere.
Vocês acabaram de ouvir, portanto, aí Calbi Peixoto cantando A Foggy Day, essa canção que é um tema clássico do jazz aí, fazendo um som bem bacana, mostrando essa multiplicidade de talento, né, do Calbi Peixoto, esbanjando talento e fazendo aí vários tipos de música diferentes, conseguia cantar com precisão, com perfeição. O grande Calbi Peixoto deixou saudade aí pra gente nesse ano de 2016. Vamos agora para o intervalo aqui no Feijoada Completa, especial, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.